nos comentarios en Don Juan.
Foi pedido então para fazer uma síntese, pelo menos uma tentativa. Gostaria de explicar um pouquinho o trabalho que eu procurei fazer. Primeiramente, não se trata de um resumo. Resumo é uma apresentação abreviada, uma recapitulação daquilo que foi dito, uma repetição daquilo que foi dito. Se eu fosse fazer uma repetição, vocês iam todos dormir aí, né? Então, não vou fazer isso. O resumo também tem o objetivo de transmitir uma ideia geral do que foi apresentado. Também não vou fazer isso. Então, o que eu queria fazer, a minha pretensão, ou pelo menos a tentativa, é de fato de fazer uma síntese. O que é uma síntese? Síntese mostra e revela as relações entre elementos diferentes. Nós tivemos aqui um painel de tantos elementos, as reuniões episcopais, os vicariatos, as pastorais, as ações pastorais, as iniciativas, os serviços, as celebrações, os fiéis, bispos, padres, diáconos, leigos. Né? Então, vocês podem ver que é um painel muito variado de elementos. Então, mostrar qual é a relação que há entre esses elementos diferentes. Com a finalidade, os elementos diferentes não estão apenas justapostos, mas formam um todo coerente. Então, para chegar à síntese, é necessário chegar à visão do todo. Isso não é, de fato, muito fácil. O que parece estar separado, simplesmente justaposto, colocado um ao lado do outro, na realidade faz parte de um todo orgânico. As relações, elas não são visíveis à primeira vista. É necessário um esforço para encontrar as relações que fazem com que todos esses elementos formem um todo orgânico, coerente. A síntese mostra e revela as relações deste todo coerente com a vida eclesial da arquidiocese. Então, todo coerente é, de fato, a igreja, a nossa arquidiocese, né, a vida eclesial. A síntese não é resultado de um processo de dedução. Partimos de princípios gerais e depois chegamos às consequências práticas, né? Também não é fruto de indução. Saímos daquilo que é particular para chegar, então, àquilo que é o geral. A síntese é fruto de uma iluminação, um insight, uma inspiração, que amadurece com o esforço da gente e também com a, principalmente, sobretudo, com a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá, né, de fato, esta visão do todo, das relações que há entre as partes e também a relação que tudo isso que foi falado tem com a nossa vida eclesial. Eu organizei, então, esta síntese em três partes. Primeira parte, o todo nas partes. Né? A segunda parte vai ser as partes no todo e depois, numa terceira parte, algumas ausências que eu senti, uma visão pessoal também, mas algumas ausências que não significam também esquecimento. Então, isso aqui é a unidade orgânica, né? É o todo nas partes e as partes no todo. Começamos então com este daí, o todo nas partes. O todo, a Arquidiocese de São Paulo, ela é testemunha de Jesus Cristo de São Paulo. O testemunho de Jesus Cristo é o que dá sentido, é o que dá orientação, direção a tudo que a igreja em São Paulo é e faz nesta cidade. Então, tudo que ela é e faz, as pastorais, as instituições educativas, de caridade, de solidariedade, os bispos, os padres, os consagrados, as paróquias, os santuários, os conventos, as comunidades de base, as celebrações, as construções, os prédios,
As manifestações artísticas e culturais, até mesmo os sinos, o jornal, o rádio, as redes sociais. Tudo isso, né, que foi, de alguma forma, objeto das nossas assembleias regionais, paroquiais, regionais e agora, tudo isso existe em função da missão de ser testemunha de Jesus Cristo na cidade. Se trata de ser testemunha de Jesus Cristo na cidade de São Paulo, esta megalópole, né, uma cidade que passa por um processo de conurbação, ou seja, as cidades vão se tornando uma única, né, grande região metropolitana de São Paulo, que tem dentro de si vários municípios. Né, não só isso, mas também a cidade de São Paulo como cidade-mundo. O mundo está presente nesta cidade de São Paulo. Nós encontramos de tudo, né, até tribos indígenas aí na cidade de São Paulo. Mas a cidade não é só isto. A cidade de São Paulo é o lugar onde Deus habita, onde os cristãos habitam. A Arquidiocese de São Paulo, ela se sente enviada a esta cidade para anunciar a Boa Nova com as palavras e com sua vida. Toda a ação pastoral, né, não pode dispensar ou dar por suposto o encontro pessoal com Jesus Cristo. Se trata de ser testemunha de Jesus Cristo. Não damos testemunhos de nós mesmos, não anunciamos as nossas ideias e opiniões, se trata de anunciar Jesus Cristo. A referência a Jesus Cristo não se esgota na perspectiva do dom do encontro, mas leva também a assumir o seu jeito de ser, a imitar, a seguir Jesus Cristo, a se identificar com Ele. A segunda parte, as partes do todo. Então, destaco algumas coisas que acho que foram importantes, né, nos relatórios aqui apresentados. Primeiramente, a igreja em estado permanente de missão. Nós vivemos uma nova estação evangelizadora marcada pela alegria do Evangelho. Esta nova estação evangelizadora, a igreja deseja ser uma igreja em saída, igreja que sai, não fica somente conservando aquilo que tem, mas ela sai. Uma igreja samaritana, que vai ao encontro daqueles que estão nas periferias existenciais. Para quê? Para lhes comunicar o dom da fé e o tesouro do encontro pessoal com Jesus Cristo. A igreja que sai, ela sai porque tem um tesouro a partilhar. Não é uma ideia, uma doutrina, um interesse, mas é um tesouro que nos foi dado como dom, o encontro pessoal com Jesus Cristo. Ela sai para partilhar, não há outra riqueza, outra alegria, a não ser partilhar este tesouro. Para uma igreja em saída missionária, para que isto de fato se realize, é preciso identificar os grupos e pessoas que merecem atenção especial. Sem excluir os outros, mas há grupos e há pessoas que merecem uma atenção especial por parte da igreja de saída, da igreja samaritana. Há uma insistência muito grande, uma atenção especial, né, para as famílias. Né? Vivemos um sínodo das famílias, né? Mas não só por causa disso, por causa do valor em si da família. Os jovens, foi insistido bastante, né, sobre a juventude, os pobres em sentido amplo, né, os moradores de rua, as pessoas que habitam as favelas, os cortiços, aqueles que são assistidos pelos vicentinos, então, os pobres. Os sofredores, também em sentido amplo, os idosos, os doentes, os enlutados, os encarcerados, os adolescentes privados de liberdade, os e assim por diante, todos os sofredores. As ações concretas da igreja em saída, as visitas missionárias e a presença no ambiente virtual, também é uma forma de saída da igreja. Foi constatado também que as mudanças são lentas, né? De fato, demora um pouco para mudar as coisas, mas a gente tem que ter convicção e a certeza de que nós iniciamos um processo, né? Nós iniciamos um processo que inclui, né, ações diversas de diversas pessoas, né? Os frutos vão ser dados por Deus. Em vista desses destinatários preferenciais, a Arquidiocese São Paulo deseja impregnar e envolver toda a sua ação pastoral pela ternura e misericórdia, a arquitrave que suporta toda a igreja. As pastorais sociais, foi mencionado, né, as iniciativas das diversas pastorais sociais, são expressão concreta da igreja como oásis de misericórdia. A saída missionária coincide com a dinâmica da misericórdia. Lembre-se de Lucas 15, a ovelha perdida, a moeda perdida, né? Não é só perdoar, é ir em busca, né? O pastor que perdeu uma ovelha, ela deixa as 99 e sai em busca até encontrar, né? A dinâmica da igreja em saída coincide com a dinâmica da misericórdia, que é em busca daquele que se perdeu, daquele que está distante, daquele que está fora, né? A moeda perdida também, a mulher acende a lâmpada, né? Varre a casa e vai em busca daquela moeda que se perdeu. Não é somente então o fato de perdoar, também, claro, mas também o fato de ir em busca daquele que está distante, daquele que está fora. As obras de misericórdia corporais e espirituais não são uma moeda de troca, né? A gente faz para ter crédito com Deus, na conta bancária do céu. Não é isso? As obras de misericórdia, conforme diz o Papa Francisco, para despertar a nossa consciência diante do drama da pobreza. Não ser indiferentes ao drama da pobreza. E para, outra coisa, entrar no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. É ser misericordiosos, como o Pai é misericordioso. As obras de misericórdia não são uma moeda de troca. As obras de misericórdia é para sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Uma outra insistência: a família, patrimônio da humanidade, né? Célula da sociedade e da família. Da sociedade e da igreja. Se a gente perder a família, depois não vai ter mais nada, né? O que será a sociedade? O que será a igreja? É o que será a família. A família como escola de gratuidade, de modo muito concreto, né? Onde a gente aprende as ações, agir com gratuidade, não pelo que as pessoas valem ou produzem, mas pelo que elas são. Quando um pai fica doente, o que faz a família? Interna no asilo e o abandona? Ou o cerca ainda mais de atenção e de cuidado? O lugar da iniciação à vida cristã, o lugar onde isso acontece. A gente aprende as coisas no colo da mãe e a gente carrega isso para o resto da vida. A família como eixo transversal da ação pastoral. A família como objeto do cuidado pastoral, mas também como sujeito da ação evangelizadora. A família é tanto objeto do cuidado da igreja, mas a família é também protagonista da ação evangelizadora na cidade de São Paulo. Outra insistência: a juventude faz parte da dinâmica também da igreja em saída missionária. Ir ao encontro dos jovens. A criação do Vicariato Episcopal para a Educação e Universidade também tem este objetivo. Trata-se de ir ao encontro dos jovens, onde eles estão. A gente percebe cada vez menos jovens nas nossas igrejas, então a gente precisa ir onde eles estão para anunciar a alegria do Evangelho. A criação deste vicariato é também um esforço missionário, institucionalizado, de ir em busca dos jovens. Para que a arquidiocese acolha os jovens, ela se empenha no setor juventude, como lugar de comunhão e de colaboração. A igreja é a comunidade animada pela palavra de Deus. Pessoas que não conhecem a Boa Nova, muitas pessoas que não conhecem o Evangelho. Há também cristãos que têm necessidade que lhe seja anunciada novamente a palavra de Deus. As novas gerações, os jovens, têm a necessidade de serem introduzidas na palavra de Deus. Constatamos que não é mais suficiente um contato casual, superficial, com a palavra de Deus. Nos tempos atuais, na cidade de São Paulo, para viver nessa cidade, não é mais suficiente somente um contato superficial, casual com a palavra de Deus. Trata-se de acolher a palavra de Deus com e na igreja, superando a interpretação individual. A gente sabe muito bem, né, que a Bíblia pode ser interpretada de modo muito peculiar, né? Muito, às vezes, ligada a interesses pessoais, certo? Bom, o Edir Macedo também tem seu magistério, a Bispa Sônia também. Vocês podem escolher esse magistério. Eu prefiro o magistério da Igreja Católica. Por isso, então, acolher a palavra de Deus com e na igreja. A leitura orante da palavra, como modo de se aproximar do Deus da palavra. Não é se aproximar de um texto, se aproximar de Deus que fala a nós, que se dirige afetuosamente a nós, na palavra, superando a dicotomia entre fé e vida. A Bíblia nas mãos de todos, especialmente dos mais pobres. Foi falado aqui da campanha, né, para a Bíblia. Animação bíblica como caminho de conhecimento. Animação bíblica como caminho de conhecimento e interpretação da palavra. Então é preciso conhecer a Bíblia, a palavra, mas é necessário também interpretá-la. E aqui o critério importante de interpretação é a comunhão com o magistério da igreja. Animação bíblica como caminho de comunhão com a palavra, que é comunhão com Jesus Cristo, e oração com a palavra. Nossas orações, de fato, brotaram, né, da escuta da palavra de Deus. É isso que nós fazemos na liturgia. A gente ouve profissão de fé, oração da comunidade, prece eucarística. Para ser capazes de misericórdia, é uma citação, devemos primeiro nos pôr à escuta da palavra de Deus. Né? Ouvir a palavra nos torna misericordiosos, né? Isso significa recuperar o valor do silêncio para meditar a palavra que nos é dirigida. Para ouvir não tem outro jeito, precisa fazer silêncio, né? Fazer silêncio não é exercício da boca, é exercício de escuta. Deste modo é possível contemplar a misericórdia de Deus e assumi-la como próprio estilo de vida. Também sobre a animação bíblica, é iniciar os fiéis na palavra de Deus através de retiros, cursos, encontros, subsídios. Acho que seria importante também acrescentar aqui, né? Iniciar os fiéis na palavra de Deus através da liturgia. É uma coisa preciosa da renovação do Vaticano II foi exatamente a reforma do lecionário, que disponibilizou ao povo fiel as riquezas da Escritura. Infelizmente, às vezes a gente não toma consciência disso. E a gente não usa toda a riqueza, não, de fato, não disponibiliza toda a riqueza, né? né, que nós temos na liturgia da palavra. Incentivar os grupos de rua, os círculos bíblicos, investir na formação, estudar a Denver. Terceira parte. Eu gostaria de apontar também algumas coisas que estão ausentes, que eu considero importantes, mas eu sei que não foi esquecido, né? Tenho certeza de que está presente em cada um de vocês, mas também esteve presente nas assembleias que antecedem esta assembleia arquidiocesana. Primeiramente, o desafio de uma religiosidade descompromissada com o ser humano e a dimensão eclesial. Aquilo que nós falamos, né, de dicotomia entre fé e vida. Outro desafio, a migração dos fiéis católicos para seitas. O desafio da diminuição das vocações sacerdotais. É uma preocupação grande. Né? O obscurecimento. Dom Cláudio, Dom Diego também sempre nos fala, né? A gente precisaria de ter uma média de ordenação anual, mais ou menos de 15, né, por ano. É um número desafiador. O obscurecimento da importância do domingo. Domingo agora se tornou dia de passeio. A diminuição da frequência ao sacramento não é tudo, mas revela uma preocupação, né? Um problema, a diminuição dos batizados, das primeiras comunhões, da crisma. No ano passado eu fiz 800 crismas na região Lapa. Muito pouco, para 35 paróquias. Eu me lembro que quando era pároco jovem, chamei o bispo 3 vezes para fazer 400 crismas numa paróquia. Bom, deixa para lá. Então, a deterioração dos costumes pela perda dos valores.
Uhum.
Né, aqui a corrupção, né, os lava-jatos da vida, o tráfico de droga, o crime organizado, a misericórdia e vultos, né? O Papa chama a atenção para 2 grupos que merecem atenção neste ano da misericórdia. Aqueles que são culpados, né, de corrupção e aqueles que são membros de organizações criminosas. Ir atrás dessas pessoas. Né? Primeiro, o medo que a gente tem de ir atrás deles. Né? Mas também o desafio, olha, precisa também da misericórdia. Bom, presença física missionária. O que se entende por isso? A ausência física é causa do distanciamento das pessoas na vida eclesial. Há locais, regiões na nossa cidade de São Paulo que não tem igreja, não tem capela, não tem comunidade. É, e agora nós fizemos uma reunião esses dias atrás sobre a operação consorciada Água Branca, que vai adensar uma população, a população, né, vai ser adensada numa região ali perto, né, da Marginal Tietê, né, e que a gente começou a perceber, né, que é necessário também esta presença física. Né? Não é tudo, mas é importante. A formação de associações de fiéis por categorias profissionais em vista de uma presença mais eficaz no mundo da política, da economia, da educação, da justiça. Alguma coisa foi falada, mas eu acho que é importante insistir. A ação ecumênica e o diálogo interreligioso no mundo em que as igrejas e as religiões se desencontram e lutam entre si. A nossa resposta católica é ação ecumênica, diálogo interreligioso. A evangelização dos ambientes secularizados, também é importante isso, a gente saber, né, que são periferias existenciais, os ambientes secularizados, tornando a palavra de Deus mais conhecida e amada. E uma coisa que eu acho que também faltou, a valorização da homilia, né, de modo especial, a preparação da homilia, a gente se esmerar mais, como é que fala aqui, como ministro da palavra, né, de a gente se esmerar mais na preparação da homilia, tomar consciência de que a homilia faz parte da celebração, não é aula de teologia, não é catequese, não é comentário sobre os noticiários da semana, é anúncio da palavra de Deus. Então, uma maior preocupação, né, sobre isso. Não temos outro tesouro a não ser este. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade, senão a de sermos instrumentos do Espírito de Deus na Igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado, comunicado a todos, não obstante todas as dificuldades e resistências. Thank you.